Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra.
Apocalipse capítulo 2. Se essa for a mensagem que eu vou pregar, o tema dela é o zelo de Finéias. Apocalipse, isso mesmo. Versículo 12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Tem alguém aí? Irmãos, eu sou muito curioso das escrituras e eu entendo que as cartas para as igrejas da Ásia, cada igreja ela tinha uma característica. Então, eu gosto de saber o porquê e a característica, entender. E essa carta, especificamente, ela é escrita à igreja Pérgamo. Qual é a característica dessa igreja? Né? E a palavra Pérgamo é elevação ou altura. Então, essa carta está sendo escrita para uma igreja aqui, para você entender onde nós vamos construir a coisa, para uma igreja que vivia coisas altas, coisas elevadas, sabe, um povo que subia, um povo que vivia umas coisas, né, a igreja tinha uma característica, vamos pegar o significado do nome, para trazer como característica essa noite para essa mensagem, não como uma doutrina de verdade absoluta, amém? Mas para aquilo que a interpretação que Deus está querendo. Então, o anjo diz que essa igreja ela tinha algumas coisas, e o anjo fala, começa dizendo o seguinte: olha, eu conheço o lugar que você habita. Observe que as outras igrejas, o anjo vai falar assim: conheço tuas obras, mas essa, o anjo fala, eu conheço o lugar. Tem alguém aí? Eu conheço o lugar que você habita. E aí o anjo dá detalhes desse lugar. Ele fala: sabe onde você habita? Onde Satanás estabeleceu um trono. E, mesmo assim, vocês conservaram o meu nome e não negaram a fé. Uau! Porque, para você habitar em lugares que Satanás estabeleceu o trono e não negar a fé e preservar o nome do Senhor, você precisa entender que não dá para viver em nível raso, só em lugares altos. E aí, o anjo continua dizendo assim: olha, vocês conservaram, não negaram a fé, ainda nos dias de Antipas. E aí citou o nome de uma pessoa. Esse cara foi um mártir. Fala, mesmo quando estavam matando pessoas por causa da fé, vocês ainda assim se conservaram vivendo um nível mais alto. Tem alguém aí, gente? Ponto, vírgula. Porém, eu tenho uma coisa contra você, algumas coisas contra vocês. Eu imagino o anjo da igreja, né, que certamente o líder, o pastor, falou: mas o quê? Assim, todavia, contra ti eu tenho algumas coisas. pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Presta bem atenção. Você vai observar que não está falando da totalidade da igreja. Está falando que no meio de uma igreja que vivia um nível elevado, no meio de uma igreja que tinha uma característica de viver coisas mais altas, tinha no meio dessa igreja um povo que tinha por características sustentar a doutrina de Balaão. Tem alguém aí, gente? Não era todo mundo, né? Mas no meio daquele povo, no meio de um povo que, irmão, pensa que doideira, no meio de um povo que, vamos contextualizar, no meio de um povo que tinha por característica viver um nível mais alto na palavra, viver um nível mais alto na adoração, viver um nível mais alto na oração, viver um nível mais alto no jejum, viver um nível mais alto no avivamento, no meio desse povo ainda tinha uma galera que sustentava a doutrina de Balaão. No meio desse povo. Porque por aí você tira uma ideia que não basta o ambiente ser bom. O seu coração precisa decidir ser bom. Não basta o ambiente, não basta todo mundo estar remando, a maioria está remando para um destino. Se você no meio não decidir, você não faz parte do que está acontecendo. Porque o anjo está denunciando, olha, no meio de vocês tem uma galera que sustenta a doutrina de Balaão. Meu Deus! E que doutrina é essa? A doutrina de Balaão tinha duas vertentes. A primeira era, ela se alimentava de idolatria. Como que no meio de uma igreja que está vivendo coisas altas, podem ter pessoas que se alimentam da doutrina de Balaão? Como, mesmo no meio de um povo que vive um nível elevado nas coisas, tem uma galera que se alimenta de idolatria? No meio do povo, que tinha um nível alto na palavra, no meio do povo que tinha um nível alto na adoração, no meio do povo que tinha um nível alto no jejum, na oração, no evangelismo e tal, e nisso e naquilo, tinha uma galera que se alimentava da idolatria. É a primeira característica da doutrina de Balaão. Se alimentavam da idolatria. Meu irmão, o que você vive, o que você participa, o que você recebe em nível alto, precisa tirar seu apetite pela idolatria. Sabe uma das coisas que eu mais amo do DNA? É que culturalmente, nós não divulgamos quem vai ministrar. E o pessoal que entendeu o que é o DNA, não está nem aí se tem um banner de alguém conhecido ou desconhecido. Vem porque entendeu o que esse tempo representa. Mas presta atenção, no meio de uma igreja de nível alto, tinha uma galera que só comia da idolatria, se alimentava da idolatria. Tinha uma galera que ainda, sabe, faz parte da doutrina de Balaão. E a idolatria, queridos, ela foi um assunto que muito bem estrategicamente foi distorcido no meio da igreja, porque quando fala de idolatria, vem para você a denominação católica na sua mente. Te doutrinar a crer nisso, apenas. E às vezes nós idolatramos a nós mesmos. Às vezes nós idolatramos a nós mesmos. Nós fazemos por nós o que nunca fizemos por Jesus. Ou que pelo menos não estaremos dispostos a fazer. Às vezes nós idolatramos a nossa denominação, o nosso pastor, o nosso ministério, o nosso chamado. Nós idolatramos o nosso talento. Tem gente que idolatra o talento que tem, que não consegue nem fazer usar o talento para Deus, porque ele usa para aquele talento mesmo. É uma adoração àquilo. É uma adoração ao próprio talento. Tem gente que idolatra seu emocional. O cara é tão idólatra do seu emocional que ele não fala outra coisa senão das emoções que ele sente. A vida dele é aquilo ali. Então a primeira vertente da doutrina de Balaão é se alimentar de idolatria. E algumas pessoas conseguem fazer isso. Se alimentam da idolatria. Né? Mesmo no meio dessa igreja. No meio da igreja que vivia coisas elevadas. Ô, irmão, sem nenhuma prepotência, se você congrega em um núcleo de adoração ou igrejas parceiras de reino, parceira mesmo, e você se alimenta de idolatria, você não entendeu nada. Você não entendeu. Mas a doutrina de Balaão, ela não resumia a idolatria. Números capítulo 2, capítulo 23, versículo 8. Números 23, 8. Olha onde nasceu a doutrina de Balaão. Olha que dia que Balaão teve a grande ideia de montar uma doutrina que lá em Apocalipse, na igreja de Pérgamo, o anjo cita. Olha que doideira, irmão. Nós estamos falando de Números e nós estamos falando de Apocalipse. O anjo cita a doutrina de Balaão. Olha que loucura. Versículo 8 do capítulo 23 de Números. Acontece o seguinte, Balaão dizendo: como eu posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? E como eu posso denunciar quem o Senhor não denunciou? Ponto. Segura aí, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. O rei Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão era um pai de santo, um macumbeiro. E aí ele chegou e estava indo numa jumenta, né? A jumenta, falei até da jumenta essa semana agora aqui. A jumenta viu Deus e Balaão não. Porque tem hora que até o animal vê o que alguns não conseguem ver. A jumenta evangeliza Balaão. A jumenta é usada por Deus para falar com Balaão. Já preguei sobre isso às quarta-feira. Só que Balaque vai cobrar o serviço. E aí? Eu paguei a consulta, paguei o despacho, comprei a galinha, comprei a pipoca, e cadê a maldição? Aí Balaão vira para Balaque e fala assim: Balaque, eu não consigo amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou, cara. Eu não consigo denunciar quem Deus não denunciou. Não vai dar certo. Eu vou te devolver sua galinha preta, sua pipoca, seu dinheiro aqui, porque não vai dar certo. Aí fica no ar. E é aí que nasce a doutrina de Balaão. Por quê? Porque Balaque era rei. E certamente Balaque não deixou Balaão com essa resposta em paz. Balaque queria uma solução para destruir Israel. Balaque queria uma solução. Vamos, Balaão, você é o sacerdote nosso aqui, você tem que dar um jeito. Esse povo está vencendo todas as guerras. Eu preciso que você resolva. Então, era mais ou menos assim o que aconteceu. É como se Balaão tivesse chegado para Balaque e falasse assim: olha, Balaque, deixa eu te falar. Não adianta mais falar que a igreja tem parede preta, ela rompeu. Isso aí não segurou. Olha, Balaque, não adianta mais falar que a igreja tem as portas largas. Não adiantou, não. Rompeu. Mesmo assim, não vai funcionar. Balaque, não dá para falar isso do pastor, isso do irmão, isso daquilo. Eles estão rompendo, Balaque. Não tem jeito. Balaque, Deus falou assim: se vira. Faz alguma coisa. Nós precisamos parar esse povo. Então, Balaão, número 31, versículo 16... Balaão vem com a doutrina. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Pum. Balaão finalmente achou uma maneira de cumprir a missão que Balaque pediu. Criou uma doutrina. E essa doutrina era o seguinte. Deixa eu te falar esse texto de Números 31 que estava acontecendo. Moisés estava irado com os chefes de 1000 e os chefes de 100. Moisés estava irritado com eles, porque eles tinham vencido a guerra com os midianitas, se eu não me engano agora, acho que é isso mesmo, com os midianitas. E aí eles estavam no lugar dos despojos. Estavam ali juntando os despojos e os escravos de guerra. Chega um monte de irmã. E os chefes de 100 e de 1000 deixou elas entrarem. Quando elas entraram, Moisés pirou, falou: pelo amor de Deus, como vocês permitiram essas mulheres chegar aqui? Aí ele fala isso aqui: porque elas, pelo conselho de Balaão, fizeram os filhos de Israel prevaricar contra o Senhor. Sabe qual é a doutrina de Balaão? Balaque, não adianta falar mal deles, não adianta criticar, não adianta amaldiçoar, não adianta orar contra. Eles romperam. Sabe de uma coisa? Vamos pega as melhores mulheres do teu reino, a mais bonita, e manda entrar no arraial e seduzir os homens. Por quê? Aí eles vão ser seduzidos por elas, e eles vão pecar contra o Senhor. Aí é um BO entre eles. Assim você vai vencer. Olha só a doutrina do Satanás do cara. Olha a cabeça do cara. Ele entendeu o seguinte: não dá mais para peitar os caras na guerra, nós vamos perder. Não dá para ficar daqui de cima do monte, está amaldiçoado, não vai dar certo, daqui 6 meses fecha, ih, não cresce, e não dá mais. Não, isso aí não funciona. Mas faz uma coisa: pega a mulher, põe para seduzir os caras, porque aí eles vão pecar contra o Deus dele, aí eles vão dar brecha. A palavra pior é brecha. E Moisés está falando assim: essas mulheres que vocês estão deixando passar e chegar no lugar de despojos, foram elas que seduziram os homens de Israel no caso de peor, na época da brecha. E Moisés se ira. Por quê? Por causa disso. Meu Deus. Nem o iPad aguentou. Deixa eu voltar aqui que apagou. Talvez seja um sinal, né?
Nesse lugar, tu és adorado nesse lugar, yeah, yeah, yeah. Sempre tu és isso. Isso, igreja, vá fluindo. Isso, vá fluindo nele.
Voltou.
Tu és.
Então as mulheres entraram no arraial, seduziram os homens, eles pecaram contra o Senhor. Sabe, irmão, o diabo, ele nem sempre tem interesse que você faça alguma coisa com ele, desde que você faça contra o Senhor, ele está satisfeito. Às vezes o crente pensa assim: eu não vou na balada, eu não vou prostituir, eu não vou fazer aquilo, eu não vou usar droga, eu não vou pornografia. Mas também você não adora a Deus, mas você também não vive o que Deus pede, mas você também não faz o que a Bíblia manda. Então o diabo, ele não está nem aí se é com ele ou se é contra Deus, tanto faz para ele, é a mesma conta. Olha o que os caras fizeram. Não precisa amaldiçoar, vamos fazer eles pecarem contra o Senhor. E aí sabe o que aconteceu? Instalou-se uma praga no meio do povo. E essa praga levou a vida de 24 mil pessoas. 24 mil pessoas morreram por essa praga que nasceu na brecha pela doutrina de Balaão. Então, Números 25, versículo 1. No auge da crise, Moisés era o líder, Moisés tomou uma decisão. Eles estavam em Sitim. 25, Números, versículo 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a se prostituir com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu. Olha isso. Se alimentou. Do quê? Do sacrifício dos... Lembra da doutrina de Balaão, Apocalipse? Primeira coisa, qual que é a primeira base da doutrina de Balaão? Se alimenta da... Olha o que o texto está dizendo. Eles entraram, seduziram os homens, levou os homens para o sacrifício dos seus deuses, e lá tinha comida, eles comeram da idolatria. Vamos lá. E o povo comeu e se inclinou aos seus deuses, juntando-se a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor em ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Meu Deus! Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam. Irmão, olha que loucura. A praga se instalou no arraial. Moisés falou: ei, juntou todo mundo, vamos matar os caras que estão envolvidos com as mulheres aí. Sabe o que o cara fez? Um veio, trouxe uma mulher e trouxe para o irmão dele, na frente de Moisés, no meio da reunião. O irmão dele pegou a mulher e começou a desfilar na frente de Moisés. Olha o nível da coisa. Na frente de Moisés, de toda a congregação dos filhos de Israel. Enquanto eles choravam, o povo chorando diante da tenda da congregação, e o cara desfilando com a mulher e entrando para a tenda para se prostituir, na cara dura de dia, com sol quente, na frente de todo mundo que estava dizendo que ia matar os caras que estavam fazendo aquilo, ele simplesmente falou assim: vamos lá. Não parece alguma coisa que está acontecendo por aí, gente? Na lata. Isso não é de hoje não, viu, gente? E entrou na tenda para se prostituir. Na frente de todo mundo. O povo chorando, a praga matando um monte de gente, Moisés arrumando um jeito de eliminar esses caras, e um cara pegou uma mulher e falou: vamos lá, vamos praticar, vamos na frente mesmo. Aí, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação, pegando uma lança, foi após o homem Israel até o interior da tenda, e atravessou o homem israelita e a mulher, ambos pelas partes íntimas. Cheio! E a praga cessou sobre os filhos de Israel. O povo começou a se prostituir. Induziam eles a comer sacrifício. Moisés mandou enforcar todo mundo. A coisa ficou feia, o tumulto, o cara veio no meio do caos e apronta essa. Mas aí, querido, Eu lendo isso essa semana, falei, meu Deus, me dê Finéias. Você observa que o texto faz questão de falar de duas coisas a respeito de Finéias? Fala, o texto levanta Finéias como neto e como filho. Vendo, pois, Finéias. Olha aqui. Oh, gente, eu amo esse texto. Vamos lá. Filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, vendo Finéias, filho de Eleazar, e o filho do sacerdote Arão, e viu que o homem entrou na tenda, passou a mão na lança, entrou na tenda e atravessou o casalzinho nas partes íntimas. Deus, nos dê netos como Finéias e nos dê filhos como Finéias. E eu fiquei assim, meu Deus. E aí sabe o que acontece? Olha o que o texto diz aqui, ó. Pegou a sua lança, seguiu até dentro da tenda e com um único golpe atravessou os dois com a lança. O homem e a mulher, ambos pelas partes íntimas. Assim cessou a praga entre o povo de Israel. Mas 24 mil homens morreram. Aí o Eterno disse a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, fez cessar a minha ira contra o povo de Israel, visto que ele se preocupou com a minha honra e com o zelo que eu mesmo tenho, não matei todo o povo de Israel. Portanto, diga a ele que eu estou fazendo uma aliança de paz com ele e com os seus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou dar uma chave para você. Nós estamos vivendo dias atribulados, mas Deus está fazendo uma aliança de paz com Finéias e com os seus. Se tiver alguém disposto a fazer o que Finéias fez, Deus vai chamar você para um tempo de paz. Porque tem paz, irmãos, que você só vai ter disposto a ter guerra. Ei, a praga cessou por causa de um neto e um filho de sacerdote que, no meio da confusão, no meio do tumulto, o cara tirando onda com a cara de Moisés, mano. Imagina, o cara tá fazendo hora com a cara de Moisés, passou com a mulher, entrou na tenda e lá ia pro fight à luz do dia. E eu imagino aquele monte de homem falando: e aí, Moisés, o que vamos fazer? Vamos matar. Finéias foi evitar o pior. Finéias evitou o pior. Ei, eu peço a Deus que nos dê Finéias esses dias. Porque os Finéias vão ajudar os líderes a não cometer coisas desequilibradas. A ordem de Moisés é: vamos matar todos os homens, pega cada um lá na sua tribo e passa a foice em todo mundo. Vamos matar todo mundo, vamos acabar com esse povo. Finéias levanta, calado, seguiu o homem, entrou na tenda e atravessou. Acabou. Não precisa matar ninguém, Moisés. Alguém, por favor, entenda o que o Senhor está falando essa noite. Como nós precisamos de Finéias, Tuti. Como nós precisamos de Finéias. Como nós precisamos de Finéias. Tem momento que o caos se instala na congregação e a vontade que a gente tem é de fazer: vamos passar a foice logo, vamos arrebentar com tudo. Levanta Finéias, caladinho. Só mirando o cabra. O sujeito entrou na tenda, ele entrou atrás. Tirou a roupa, vau. Acabou o problema. Agora presta atenção, querido. Finéias, primeira coisa que ele faz, ele está atento. Finéias não estava lá boiando, vendo que hora que vai acontecer alguma coisa. Finéias está ligado. Finéia está discernindo, Finéia está percebendo. Deixa eu te falar uma coisa, está na hora de Deus levantar uma geração que está atenta ao que está rolando, que está atenta ao que está acontecendo, que está ativo, que está sensível, que está percebendo. Outra coisa que Finéias faz, Finéias era sacerdote, amém? Filho de sacerdote, neto de sacerdote, então ele era sacerdote. E você sabe que uma das coisas que não acontecia com sacerdote era usar arma. E a guerra do sacerdote era outra. Quando tinha guerra, sacerdote ia carregando a arca. Mas sabe de uma coisa? Tem momentos que até o sacerdote tem que passar a mão na espada. Tem guerra que você não vai vencer lá assim, soprando incenso, não. Filho, tem coisa que você fala assim, peraí, aqui eu vou ter que arrancar, pegar uma lança aqui, e deixa eu ali resolver esse B.O. logo. Ele podia, Moisés, espera um pouquinho. Deixa eu morrer, já morreu 24 mil, morrer mais uns 3 mil, não tem problema não, eu vou ali queimar um incenso, para ver o que dá. Ei, tem hora, sacerdote, que não é incenso, é lança. Já tinha morrido 24 mil pessoas, vai ficar esperando o quê? Ia morrer mais um monte, por quê? Porque agora, não era a praga que estava matando, agora quem ia matar eram os próprios irmãos, iam começar a se matar. Os próprios irmãos iam começar a se matar. A ordem do líder era essa. Vamos pegar os caras que estão se prostituindo. Vamos matar todo mundo. Finéias levanta. Pega a lança. Finéias, queridos. Estava um barulhão, todo mundo resolvendo aquela coisa. Como é que vai ser? Vai pegar? Vai matar? Pega lá o líder de lá. Pega. Finéias diminui o barulho. Chega uma hora, irmão, que nós vamos precisar sair calado e fazer o que precisa ser feito. Tchuf. Tem crente que é muito histérico. É muito barulho. O tempo todo, tudo vira grande demais. Passou a borboleta, e aí picou o irmão, meu Deus. Para o culto, chama o irmão. Tchum. Para o barulho. Nós costumamos ficar reverberando coisas que nós não deveríamos estar reverberando, deveríamos estar agindo contra. Se eu falar algumas coisas aqui que crente fica aí reverberando, mas não faz o que tem que ser feito, vocês não vão gostar. Mas como o Pedro já falou, fica na conta dele. Irmão, você está falando, postando trem contra ideologia de gênero e está pagando Netflix? Você está patrocinando. Tudo quanto é série, parece que é regra, é lei. Tudo quanto é série agora, tem que ter um trenzinho no meio. Todas. Em vez de ficar postando trem, que a série é aquilo, eu fui lá e cancelei. Eles perguntaram o motivo, eu falei. Tá, acabou. Pastor, já sou crente. Né? Não bebo, não fumo. Descobri que comer demais faz mal para a saúde, só me restou a Netflix. Ok. A Bíblia diz, se comer carne vai fazer teu irmão pecar. Se o teu olho te faz tropeçar, desculpa, misturei o versículo. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca, joga fora. Se o teu olho te fazendo tropeçar, a Bíblia manda arrancar e jogar fora, imagina uma série de televisão. Então, você é muito fraco, porque se precisar arrancar teu olho para ir até a eternidade, talvez você nunca, você vai preferir viver nessa terra e ir para o inferno com os dois olhos. Tem crente que o Senhor fala assim aqui, filhão, eu vou precisar arrancar teus olhos para você ter uma vida eterna comigo, porque os teus olhos é que estão te fazendo tropeçar. E eu deixei um decreto: se os teus olhos te fizerem tropeçar, arranca, joga fora, para você ter uma eternidade comigo. Não, Senhor, sem olho aqui eu não vivo não. Aí você está querendo demais. Se olho bonito aqui, foi o Senhor que me deu. Vamos fazer o seguinte, Senhor, vamos viver com o olho aqui. A eternidade a gente vê depois. né? Outra coisa. Finéias levanta e coloca fim na intimidade prostituta. Tem muitos crentes que a sua intimidade é uma prostituição. Sabe por quê? Eu quero ser íntimo, eu quero me relacionar para Deus me dar tal coisa. Eu quero para ganhar tal coisa, para ser beneficiado de tal coisa. Irmão, vou te falar uma coisa aqui para estragar seus pensamentos. Não mandei você vir? Mandei, verdade, mandei. Desculpa. Eu acho que eu nunca vivi nos meus 20 e poucos anos de vida, nos meus 44, eu nunca ouvi tanto as pessoas desejarem a volta de Cristo, como nesses dias. Estou errado? O que mais eu encontro pessoas? É, Senhor, volta. Talvez aqui mesmo. Vamos para cá, os últimos 3 meses, quem desejou Jesus voltar assim logo, rápido? Até expressou isso. A questão não é desejar Jesus voltar. A questão é saber por que você desejou. Não é? Tchum! Tchum! Alguém acertou aí. Oh, glória. Por que você desejou? A maioria está fazendo assim, pastor Fernando. Eu não estou aguentando isso aqui mais. Volta logo, Jesus. Uai. A intimidade, então, tem um interesse por trás? Vou falar o nome disso. Prostituição. Toda intimidade que tem um interesse além do amor é prostituição. E aqui eu poderia até abrir um espaço para um encontro de casais. Sei. Toda vez, irmão, que vai pro fight para amanhã obter tal coisa, prostituição. Porque quem tem intimidade para ganhar alguma coisa é prostituta. Que o amor de Deus, Pai. Ei, Finéias põe fim à intimidade prostituta. Acabou. Estava rolando intimidade, mas era fruto de prostituição. Queridos, nós precisamos de Finéias esses dias. Última mensagem, último DNA do ano. Falei, ah, Jesus, vamos falar de Pentecostes. Nós precisamos de filhos e netos, de sacerdotes, que se levantarão para pôr fim à doutrina de Balaão nesses dias. Nós precisamos de jovens, filhos e netos, homens e mulheres, com o zelo de Finéias, para pôr fim à prostituição no meio do arraial. Oh. Sabe o que o Senhor disse a respeito de Finéias? Eu vou estabelecer uma aliança de paz, porque o zelo de Finéias foi por minha honra. Meu Deus, como nós estamos precisando de um povo que tem zelo pela honra do Senhor, que tem zelo para o Senhor ser honrado. Sabe, irmãos, está ficando muito confuso porque está faltando Finéias. Está ficando muito confuso porque está faltando Finéias, pessoas para se levantar zelo pelo Senhor. E falar assim, não, isso não vai continuar assim. Hoje eu vi uma pastora se posicionando sobre uma situação. Aí a pastora Adriana estava ouvindo, eu falei assim, nem compartilha isso. É o que eu creio, é o que nós cremos. Mas não compartilha porque os crentes não estão prontos para essa conversa. Está todo mundo inflamadinho. E pior, que eu estou descobrindo, que a eternidade agora não é mais pela Bíblia, é pela sensibilidade dos crentes a alguém. Isso me preocupa. Nossa, não, Miguel era muito legal. Vai com Deus, Miguel. Tudo bem que aqui você, ora traficava, depois dizimava. Não, mas, e aquela creche que ele ajudou? O Senhor está te recebendo agora. Eu pensei que a eternidade era pelos princípios bíblicos. Eu estou descobrindo que mudou. A eternidade agora é a sensibilidade das pessoas que diz quem vai e quem não vai. Ei, tem uma Bíblia, viu? Tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia. Uma Bíblia. Tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia. Vamos devagar. Porque ninguém aqui embaixo entende de como funciona a eternidade, senão quem lá está. Mas o que lá está deixou os métodos. Você goste ou não. Vamos parar de inventar moda, rapaz. Vamos parar de inventar moda. Tem uma Bíblia. Nós precisamos de Finéias, pessoas que vão zelar, porque senão cada dia que passa vai ficar... Se Finéias não se levanta, só Deus sabe o final daquela história. Sabe por quê, irmão? Fiquei pensando depois. O cara, uma pessoa, não se prostituiu, mas o irmão dele, sim. Aí mataram o irmão dele, é de raiva lá e prostituiu. Que dia que aquilo ia acabar, irmão? Ia virar uma cultura do inferno. Nos dê Finéias esses dias, Senhor. Pessoas que vão levantar e falar assim, ei, calma, eu vou resolver essa treta agora. Pegou a lança, calado, não avisou nada a ninguém, caladinho, no off, tchum, de repente cessou a praga. Imagina Moisés, Finéias lá da teira fazendo serviço, a praga cessou aqui fora, Moisés falou, mas o que houve? O que aconteceu? Aí o Senhor vem e fala, Moisés, por causa do zelo de Finéias com minha honra, o zelo de Finéias com minha honra, a praga cessou e eu vou trazer uma aliança de paz agora com ele e com a família dele. Deixa eu te falar, para todo mundo cessou a praga, para ele e a família dele, aliança de paz. Você pode até não ser tocado pela praga porque Finéias se levantou, mas vai continuar não tendo paz. Mas se você é Finéias, você vai estar livre da praga e ainda vai ter uma aliança de paz. Você tem que decidir hoje o que você vai fazer. Ei, vamos lá, vamos terminar. Precisamos de filhos e netos que não vão apenas queimar incenso, mas vão pegar lanças para honrar o nome do Senhor. Deixa eu te falar. Tem uma geração que eu acho lindo e eu sou a favor, viu? Não me interpretem mal. O fato de eu estou igual o anjo que escreveu a carta às igrejas. A gente elogia e depois cutuca. Olha, irmãos, uma coisa que eu amo é ver jovens, adolescentes, e eu amo mais ainda quando eu vejo alguém, pai de família, mãe de família, que tem filho, que tem empresa, empresário, queimando na presença de Jesus. Porque parece que é uma lei, né? Quando você é jovem, parece que você tem que buscar Deus com intensidade. Aí depois que você casa, Deus te dá uma autorização para você simplesmente olhar como que tá as coisas, assim, tal, participar, parece que você está liberado de participar de algumas coisas, de se envolver com algumas coisas. Mas vamos lá. Então eu amo isso aí, viu, gente? Estão me ouvindo, gente? Eu amo. E nós temos uma geração que está queimando incenso, que é lindo. Eu só queria ver vocês um pouquinho com lança na mão. Porque tem gente com incenso, mas ainda não pegou a lança. Alguém entendeu o que eu falei? Tem muito incenso e pouca lança. Deixa eu te falar, vamos dosar a coisa. Está na hora de levantar os Finéias. Aqueles que não só entram no tabernáculo e queimam incenso, mas que pega a lança e vai na tenda onde está dando brecha e põe fim à prostituição no meio do arraial. É muito bom entrar no tabernáculo e queimar incenso, mas está na hora de passar a mão na lança, Finéias. Porque a praga está matando. Deixa eu te falar uma, pega essa aí, vocês que gostam. Para a adoração, o sacerdote precisa queimar incenso. Mas contra o pecado, ele precisa pegar a lança. Ei, contra o pecado você não queima incenso não, irmão, você pega a lança. Você queima incenso para a adoração. Contra o pecado... é a lança. Por que as pessoas não se livram do pecado? Porque está querendo, acha que vai vir no DNA e vai queimar e vai se livrar. E amanhã faz tudo de novo. Ei! Incenso para adoração. Contra o pecado, lança. Traduzindo, quando Finéias passa a mão na lança e vai entrar na barraca para matar aquele casal, ele estava fazendo o seguinte: eu estou disposto a guerrear contra o pecado. Faz o teste. Continua se balançando no culto e esperando que hora que você vai ser liberto desse pecado que você não consegue se libertar nunca. Não passa a mão na lança não para você ver. Não passa a mão na lança não para você ver se você sai disso aí. Ei, irmão, você vem queima incenso para criar coragem para passar a mão na lança. Não estou falando que você não tem que balançar. Não estou falando que você não tem que queimar incenso. Eu estou falando que você queima incenso para criar coragem. Mas quando acabar de queimar incenso, filho, passa a mão na lança e vai lá e mata o pecado. Agora, não fique esperando. Nesse dia aqui, irmão, choro não resolveu o problema da praga. Estresse não resolveu o problema da praga. Mandar matar todo mundo, vamos matar, também não ia resolver o problema da praga. Se fosse para o tabernáculo ficar queimando incenso, também não ia resolver o problema da praga. Só tinha uma maneira de pôr um fim àquela praga. Alguém discernir o que estava acontecendo, perceber. Irmão, vamos lá. Deixa, oh meu Deus, essa aqui é nova. Irmão, presta atenção. Tinha lá Moisés. Deveria ter um corpo de sacerdote lá, enorme, um monte de gente, o cara passa a mão na mulher, na frente de todo mundo, e vai, e está todo mundo discutindo, e o único que percebeu o que estava rolando foi quem? Finéias. Que loucura! Irmão, o cara desfilou na frente de Moisés, vai para o texto para você ver. Que coisa esquisita, o cara estava afrontando. Ele não estava afrontando Moisés, não estava afrontando todo mundo. E ninguém voou no pescoço do cara e deu uns tapas nele. Precisou de Finéias, neto de sacerdote, filho de sacerdote, embaçado, moleque crente, do pé roxo, do joelho calejado, reteté, jejum, monte, oração, limpeza da igreja, culto da tarde da bênção, reunião das mulheres, ele que estava na mesa de som, sabe aquele moleque embaçado? reunião de casal, ele arruma um jeito de fazer alguma coisa, está no meio, ouvindo coisas de que ele nem vive ainda, mas um dia ele vai viver. Daquele que quando canta Cassiane, ele liga o helicóptero e ninguém segura. Entende? Aquele que vê graveta acendendo um monte. Aquele que no monte a formiga pica todo mundo, só ele que não sente a dor. Caía rodando no helicóptero barranceira abaixo e voltava dando glória a Deus. Ele levanta. Mandou aquela aqui, catou a lança. Nos dê Finéias, Senhor. Nos dê Finéias. Nos dê Finéias. Nos dê crente embaçado de novo. Meninos, netos, filhos. Sabe, pessoas que querem herdar um ministério, que estão dispostos a passar a mão na lança e falar assim: não adianta não, Moisés. Não adianta você matar meu primo, meu cunhado. Pastor, não adianta você excluir do rodo de membro. Adianta não. Não adianta colocar disciplina. Não adianta fechar a igreja. Não adianta não, pastor. Deixa eu te falar. Eu vou passar a mão na lança. E eu vou varar a prostituição na guerra. Vamos parar de trabalhar com a língua. E vamos trabalhar com as mãos. Lá fora estava uma discussão danada, todo mundo falando um monte de coisa. Finéias sai calado. Tem gente falando demais, ninguém resolve. A praga está matando gente, matando gente, matando gente, matando gente, matando gente. Ei, me dê Finéias. Netos e filhos. Netos e filhos. Dispostos a pôr um ponto final nessa bagunça. Quando começar lá, não sei o que, falei, perde de mim não. Quando chegar a piadinha, ei, sinto muito. Comigo eu não quero ouvir isso não. Ah, comigo não. Não, não, não. A praga cessa em mim. A praga só está matando um monte de crente, porque está faltando Finéias. Nos dê Finéias. Eu estou orando desde o dia que Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Me dê Finéias, Senhor. Netos, filhos, e a casa está cheia hoje, né? Filhos e netos. Você vai sair daqui hoje, irmão. Com uma mão você vai carregar uma poção de incenso, mas com a outra você vai levar uma lança. Porque certamente Deus vai te mostrar uma tenda para você entrar e pôr o ponto final. Acabou. Acabou. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não vai acontecer mais. Isso aqui não vai acontecer mais. Isso aqui não vai acontecer mais. Em nome de Jesus, nos dê Finéias. Eu oro essa noite para que o Senhor nos dê Finéias. Nos dê Finéias. Nos dê Finéias. Tem hora, irmão, que Moisés, com toda a sua experiência, toda a sua bagagem, com todo o teu encargo de liderança, ele não sabia o que fazer para resolver o problema da praga. Aí Deus levantou Finéias. Moisés ia mandar matar um monte de gente. Era a solução, entre aspas, mais óbvia, né? Mas sabe o que acontece? Lá na frente eles venceram a guerra. Você mata, olha a ordem, você observou a ordem de Moisés? Você pensou, você leu? Pensa comigo, olha o que Moisés fez. Moisés falou assim: pega, vamos matar todos eles, homens, E os chefes das tribos matam os homens que se envolveram com essas mulheres. Ok, joia. As mulheres continuaram. Lá na frente eles estão lá juntando os despojos e os escravos da guerra. Curioso. Quem ali naquele cenário não sabia o que tinha acontecido um pouco antes? Quem? Qual chefe de 1000 não sabia? Qual chefe de 100 não sabia? E por que eles deixaram as mulheres continuar chegando perto? Observou isso não? Quando elas chegaram no cenário do despojo de guerra, Moisés falou assim, o que é isso aqui? A Bíblia fala que Moisés se irou. Por quê? Ele falou, vocês não viram por causa da doutrina de Balaão? O que eles fizeram lá atrás? Como assim permitiu tudo acontecer de novo? Olha elas aqui. Irmão, o que aquelas mulheres queriam lá? Fala para mim. O que aquelas mulheres queriam ali? O quê? Não, agora nós viemos aqui para orar. Irmão, a doutrina de Balaão só vai parar de ter êxito se Finéias continuar tendo zelo pela honra, não era de Finéias, a honra ao Senhor. Sabe por que alguns de nós não fazemos algumas coisas? Porque a nossa honra é ao pastor, a nossa honra é à igreja, a nossa honra é o nosso irmão de igreja. Então nós temos honra, queremos proteger, e isso é bom, é saudável. Mas irmão, me honrar sem honrar o Senhor, mais cedo ou mais tarde vai dar defeito. Honrar a igreja e não honrar o Senhor, vai dar defeito. Então vamos logo para a raiz do problema. Por causa da honra que por causa do zelo que Finéias tinha, pela honra do Senhor, foi o que ele fez o que ele fez. Eu peço a Deus que hoje coloque dentro de cada um de vocês uma porção de zelo pela honra do Senhor. Você é um crente. Sabe aquele ditado, crente do pé roxo? Deus nos dê de novo crente do pé roxo. Eu nem sei porque o pé roxo, mas todo mundo entende o que é. Mas nos dê crente. Crente que não tem vergonha de carregar a Bíblia. Crente que o cara não descobre que ele é crente no emprego 8 meses depois que ele está lá. Descobre no primeiro dia. Crente que o vizinho sabe que é crente. Porque não entendeu, xaralabalá, mas já ouviu. Parece que é doido. Fica aí falando umas línguas esquisitas. Mas no fundo ele já sabe. Mora um crente aqui, ó. Parece que é doido. Nos dê crentes, nos dê Finéias. Porque aquela geração de homens ali, sabe o que era? Homens que estavam fazendo meio termo para ter prazer, se aliançavam e se deitavam com o inimigo. Aí é outra mensagem de 2 horas. Vamos deixar para a próxima. O que tem de gente deitando com o inimigo para ter prazer? É o evangelho sem cruz. Não. Deixa eu te falar, não é porque a pessoa falou Senhor, Senhor, que é do Senhor não, tá? A Bíblia fala, naquele grande dia muitos viram dizendo, Senhor, Senhor. Não é isso que está em conta. Sabe o que está em conta? Apartai-vos de mim, que eu não vos... Sabe o que é a palavra não vos conheço nesse texto original, o que significa? Alguém pregou isso esses dias aqui? Intimidade como de um homem com uma mulher. Porque a intimidade é que determina a relação com Deus ou a prostituição com o inimigo. nos dê Finéias. Fique de pé, vamos orar.
Você acabou de ouvir o podcast do Núcleo de Adoração. Para ficar por dentro das nossas novidades, acesse as redes sociais.